das notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O homem de 81 anos, suspeito da morte de Carlos Constantino, antigo funcionário da Câmara de Tomar, não será presente em interrogatório judicial, pelo menos nesta fase inicial. Por aquilo que a ERT apurou, o processo já baixou em inquérito, sendo que as declarações prestadas pelo agora arguído à Guarda Nacional Republicana são tidas como suficientes e determinaram a aplicação do termo de identidade e residência. O suspeito, refira-se, tem habitação precisamente na freguesia da Serra e Junceira. Recorde-se que a Polícia Judicial acabou por não ser chamada a tomar conta da ocorrência, uma vez que não foi comprovada intencionalidade na ação, pelo que as perícias têm estado a cargo da Guarda Nacional Republicana, que já confirmou que foram realizadas diversas diligências policiais, de entre as quais ao potencial veículo envolvido, que apresentava danos que conciliavam com o acidente em causa, referiu o mesmo esclarecimento do Comando Distrital de Santarém. O homem está indiciado de homicídio por negligência e omissão de auxílio. Estão programados mais transtornos na urgência de obstetrícia e ginecologia e ainda no bloco de partos do Hospital de Abrantes. Segundo informações veiculadas pelo portal do Serviço Nacional de Saúde, estes serviços irão fechar portas a partir das 9 da manhã de domingo, sendo que ainda não está prevista a reabertura, ainda que tudo aponte para um período de inatividade na ordem das 48 horas. Já no Hospital de Santarém, o bloco de partos estará fechado entre as 8:30 da manhã deste sábado e o mesmo horário de domingo. Recorde-se que a unidade da capital de distrito esteve ligada a uma polémica desta semana em torno de uma grávida que foi deslocada de Lisboa para Santarém, precisamente, mas ainda foi obrigada a seguir viagem até Caldas da Rainha, uma vez que o conhecido como Hospital Distrital não tinha anestesista disponível. Está em curso uma averiguação a cargo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 45 anos foi detido pela Polícia Judiciária suspeito de ter ateado incêndios no concelho de Sardoual. Por aquilo que a ERT apurou, podem estar em causa os fogos ocorridos em julho último na localidade de Santiago de Montalegre, onde houve nota para 4 ignições num curto espaço de tempo. Para além disso, refira-se, durante agosto, também houve incêndios em Valda Amarela e em Tujeira. Desta forma, a PJ, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, em articulação estreita com o Grupo de Trabalho para a Redução das Ignições em Espaço Rural, desenvolveu diligências de investigação que culminaram na identificação e detenção do presumível autor. O homem reside precisamente no Sardoual e é funcionário na Câmara Municipal. Nesse mesmo esclarecimento, a Polícia Judiciária refere que dos incêndios em causa resultaram elevados prejuízos patrimoniais e para o meio ambiente, consubstanciados na destruição de extensa área florestal.
Rádio Web, informação.
Muito se tem falado sobre a gestão, ou falta dela, na água da barragem do Carril, na União de Freguesias da Serra e Junceira, Conselho de Tomar. Outra das vozes que se une a esse coro de críticas é precisamente a de Américo Pereira, presidente da referida junta. Em declarações à ERT, o autarca fala em situações de abuso, assegurando que há sistemas de rega ligados 24 sobre 24 horas ao espelho de água, num cenário que se arrasta com o tempo, até porque não estão instalados contadores e ninguém paga aquilo que gasta. Américo Pereira aponta o dedo à Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro.
A barragem do Carril, que também está muito baixa, e temos, claro, um abuso que continua a prevalecer. Eu ainda hoje passei numa zona onde o dispositivo de rega está a funcionar 24 horas sobre 24. Ninguém controla rigorosamente nada, porque ninguém tem contadores, ninguém paga, é tudo borla e, portanto, há que estragar a água quanto mais melhor. No dia que acabar a água, logo se sabe ver. Mas neste momento é isso que acontece. A barragem do Carril nasceu torta e quando as coisas nascem tortas estavam no passinho direito. Porque a DRAPEC continua como responsável da barragem, porque as juntas de agricultores, as várias tentativas que foram feitas no sentido de transferir para as juntas de agricultores a gestão e o controle da água e dos hidrantes, isso foi sempre boicotado e pronto, as pessoas estão identificadas, não é? Toda a gente sabe quem é que boicota o quê, e como boicotam, não há quem gira a água e o sistema de rega que se encontra montado, e pronto, é assim, e toda a gente a subia para o lado. A DRAP limitou-se a mandar aqui uns editais para nós a fixarmos para aconselhar as pessoas, enfim, a pouparem água, e basta isso, como digo, desta manhã passei para um lado, onde realmente o seu dispositivo de regra trabalha 24 ou 24 horas. Portanto, isso não há no mínimo cuidado relativamente a isso, dado que, e isso é que é muito importante, não há lugar a pagamento. Como não há lugar a pagamento, enquanto houver, há que utilizar.
Américo Pereira, presidente da União de Freguesias da Serra e Junceira, continuam os abusos na forma como se gasta a água da barragem do Carril. Assim será no Conselho de Tomás. A campanha de vacinação antirrábica e de identificação eletrónica vai começar nesta segunda-feira, dia 29 de agosto, sendo que os detentores de cães, que tenham mais de 3 meses, devem apresentar-se com os respectivos animais nos dias e horários definidos em cada freguesia. Esta campanha irá arrancar na Sabaxeira, entre as 9 e as 12h30, precisamente, desta segunda-feira, seguindo-se a 31 de agosto, a freguesia de Carregueiros. A 2 de setembro, será a vez de a vacinação ser efetuada em Além da Ribeira Pedreira, enquanto que nos dias 5 e 7 os serviços veterinários irão estar em Casais e Alviobeira. Já a 9 de setembro, segue-se Olalhas. Por sua vez, a 12 e 14 será a vez da Serra e Junceira. A vacinação chega à Aceiceira no dia 15, seguindo-se São Pedro a 19 e 21 de setembro. A campanha estará em Paialvo no dia 23 e a Madalena e Beselga a 26 e 27 desse mesmo mês. Finalmente, na freguesia urbana, São João Batista e Santa Maria dos Olivais, a vacinação será promovida a 27 e 30 de setembro.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar, assim como a maioria dos territórios do Médio Tejo, irá voltar a estar sob risco máximo de incêndio a partir deste sábado, tendência que irá prolongar-se até domingo, refere o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Nesta altura, sublinha-se, toda a região está num patamar muito elevado, o que ainda assim obriga um conjunto de cuidados a ter no uso do fogo. Nunca é demais recordar, no Conselho Nabantino está proibida a realização de queimas de sobrantes, assim como não pode recorrer a motorroçadoras com cabeças de corte com recurso a dispositivos metálicos, corta-matos e destroçadores. Todos os equipamentos com escape sem dispositivo tapa-chamas, equipamentos de corte como motosserras ou rebarbadoras, ou a operação de métodos mecânicos que na sua ação com os elementos minerais ou artificiais gerem faíscas ou calor.
Rádio Air, informação.
Há luz verde para que as pessoas e empresas prejudicadas com os incêndios no Conselho de Orém possam ter os respectivos prejuízos minorados. O Governo propõe-se criar um regime de exceção que pode resultar nos desejados apoios que auxiliem a reerguer aquele território do Médio Tejo. Não foi declarada a situação de calamidade, como acontece no Parque Natural da Serra da Estrela, mas o diploma apresentado em Conselho de Ministros refere que será realizado um procedimento no prazo de 15 dias para determinar danos e prejuízos provocados pelos incêndios florestais registados no mês de agosto em todos os concelhos com a área ardida igual ou superior a 4.500 hectares. E é aqui que Orém se insere. A ERT já obteve uma reação de Luís Albuquerque, presidente da Câmara Oriense, que nos disse ter garantias de que o seu concelho terá o mesmo tratamento de todos os outros que foram atingidos violentamente pelos incêndios.
Quando ocupamos funções públicas e cargos públicos, temos que ter a calma e o discernimento para esperar pela oportunidade e para esperar por aquilo que o Governo, neste caso, irá decidir. Porque nós não podemos agir a quente, não podemos agir de repente, temos que avaliar. E o Governo, desde o princípio, e a obra seja feita, eu tenho tido alguns contactos com alguns membros do Governo que me têm ligado a dar conta de que o Conselho de Orém irá ter o mesmo tratamento que todos os outros concelhos que, infelizmente, estão a ser alvos desta tragédia, desta calamidade dos fogos florestais com a dimensão que o nosso concelho tem, que era aquilo que, ao fim e ao cabo, nós pretendíamos e, ao fim e ao cabo, que nós lutávamos. Eu acordo que, em 2017, quando também houve alguns incêndios de grande dimensão, também na nossa região e em outros pontos do país, o Governo, na altura, não decretou estado de calamidade para esses concelhos, mas tomou uma resolução do Conselho de Ministros exatamente igual ou parecida com esta que hoje penso que está ou que irá ser tornada pública de forma oficial. Estou relativamente... Não posso ser descansado porque não há nada oficial, mas por aquilo, pelas informações que tenho, por aquilo que li, que também foi agora acabado de dizer, parece que o Conselho de Orém irá ter esse tal regime de exceção, calamidade ou não, para nós pouco ou nada interessa, desde que sejamos considerados com esse regime de exceção, para que possamos ter acesso a apoios que são fundamentais para reerguer e recuperar o nosso conselho.
Até à data, o Conselho de Orange já lamenta a perda de aproximadamente 8 mil hectares. Está em causa área ardida, entenda-se. Entretanto, segundo nos avançou Luís Albuquerque, está concluído o relatório relativo ao primeiro grande incêndio naquele território, sendo que se apontam para prejuízos na ordem de 1 milhão de euros, ainda sem a inclusão da área florestal.
Nós já temos um relatório dos primeiros incêndios, que calculamos, sem contar com floresta, um prejuízo de cerca de 1 milhão de euros, e agora estamos rapidamente a avaliar estes segundos, terceiros, quantos, e quintos e sextos grandes incêndios, para depois o apresentar, para que possamos, de uma vez por todas, começar a trabalhar na recuperação dos territórios. A parte administrativa tem sempre uma grande carga burocrática, tudo isto demora tempo e obviamente que todos nós gostaríamos que as coisas fossem mais rápidas, mas eu acho que o mais importante é que as coisas se possam resolver e que possa haver esse tipo de apoio, porque obviamente que será sempre bem-vindo e necessário para as nossas necessidades.
Luís Albuquerque, Presidente da Câmara de Orange, que será então abrangido por este regime de exceção que permite aceder-se a apoios financeiros para recuperar dos incêndios. Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento, assegurou em recente reunião do Executivo que há o compromisso escrito por parte do Governo que irão ser respeitadas as verbas acordadas a transferir para o município no âmbito das competências na área da educação, responsabilidade assumida pela autarquia já neste ano. Jorge Faria elogiou o diálogo constante com o Ministério da Educação, avançando com questões entre a educação, precisamente, e as finanças, para justificar o facto de, nesta altura, os montantes estipulados não estarem a ser cumpridos. O Presidente da Câmara do Entroncamento deixou claro que este cenário não tem impacto no pagamento dos salários aos funcionários afetos à educação.
No nosso caso, as questões da transferência de competências na educação estão a decorrer com a normalidade. Temos tido um diálogo constante com a tutela e com o agrupamento, obviamente. Há assuntos que ainda não estão resolvidos, nomeadamente ainda estamos a ter transferências financeiras abaixo daquilo que está acordado, mas também é verdade que da parte do Ministério temos tido sempre o acordo e o compromisso que isso vai ser transferido. A dificuldade tem sido entre departamentos da administração central, nomeadamente entre a educação e as finanças, mas se há compromissos, digamos, por parte da educação, e também este próprio acordo é um sinal disso, há um claro compromisso do Governo em cumprir as regras e os acordos que estão feitos. Este ano houve a transferência de competências de educação para o município e, simultaneamente, estamos a trabalhar num novo modelo, também de transferência de competências do município para o agrupamento de escolas. É toda uma aprendizagem nossa do Movimento de Escolas e que até agora, e do Ministério, que eu penso que até agora está a correr bem. E quando eu digo que há uma excelente relação de trabalho, isso é importante, porque se eu quisesse ver o copo meio vazio, dizia assim, o Governo não está a cumprir com a transparência financeira. Não está. Mas até hoje não tivemos qualquer indício de que isso seja uma situação que não vá ser resolvida. E isso para nós é que nos interessa. Nós, felizmente, temos condições de pagar os ordenados às pessoas, mesmo que não venha a transferência toda, mas temos o compromisso que vai ser resolvido. E temos o compromisso até por escrito, não é só de boca, até por escrito.
Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento, aqui num ponto de situação relativamente à transferência de competências na área da educação.
Rádio Web, a primeira a informar.
O início das obras de requalificação do Largo Infante Santo em Vila Nova da Barquinha está marcado para 1 de setembro, sendo previsível que o período de intervenção se estenda até ao final de janeiro de 2023. Está em causa, assim, a requalificação do espaço urbano e das infraestruturas de abastecimento e drenagem pública de águas residuais, da iluminação pública e de baixa tensão, para além das telecomunicações que ficarão subterrâneas. Serão ainda demolidos 2 edifícios confinantes com a rua Alfredo Martim da Fonseca. A autarquia solicita aos residentes do Largo para que não estacionem na referida área. Entretanto, a ERTS antecipou esta intervenção junto de Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, que falou de um investimento na ordem dos 300 mil euros.
Em princípio, o melhor acesso ao centro da vila. Como sabe, junto da Caixa Geral de Depósitos, faça publicidade, existe um estrangulamento da própria via. Estão alguns prédios em ruína. A Câmara Municipal fez a aquisição desses dois prédios em ruína. Vamos deitar, no fundo, demolir esses dois prédios e também vamos agilizar procedimentos no sentido da mobilidade se fazer com mais facilidade e também, de facto, alindar, que é isto mesmo o termo, todo o Largo, do Largo Infante Santo, no sentido de dotá-lo também com papeleiras, com estacionamento e também com algumas requalificação arbóreo que importa fazer. Estamos a falar do centro da vila, junto, essencialmente, também junto ao Fontanário, é um sítio que toda a gente passa e, de facto, importa, como disse, conservá-lo e também sem colocar em crise a circulação de peões e de viaturas.
Sim.
O trabalho vai ser concluído até janeiro. Esta é a primeira fase do projeto de regeneração urbana, na consequência de um prémio que tivemos, o prémio pelos excelentes resultados de execução no âmbito do plano de regeneração urbana para Vila Nova Barquinha. Tivemos muito perto de 300 mil euros de prémio e esse, no fundo, é essa requalificação que vamos avançar, sem colocar em crise também depois a reputação à posterior, nomeadamente mais abrangente da segunda fase, que ficará para uma próxima oportunidade, quando houver, de facto, fundos comunitários de regeneração urbana.
Sr. Presidente, durante este período pede-se aqui também alguma sensibilidade por parte de residentes, de quem utiliza aquela via. O estacionamento terá aqui alguns transtornos, acredito eu.
Sem dúvida. É um sítio onde habitualmente estacionam alguns veículos. Vila Nova Barquinha tem outros espaços também, nomeadamente já virado da sul, junto aos hotéis também, um espaço onde podemos estacionar. Vamos ficar, em vez de ficarem ao pé de casa, provavelmente vão ficar a 50, 60 metros de casa, mas é uma obra necessária para dar maior qualificação e também maior aptidão para que o futuro seja, as casas, essencialmente, e toda a envolvente, seja mais bela, como disse, e mais linda, o que é um convite, pronto. As obras têm todos os inconvenientes, como sabemos, mas o que importa é fazer a obra e, de facto, as populações fiquem satisfeitas com aquilo que se realiza.
Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, aqui a antecipar-se as obras no Largo Infante Santo, que começam precisamente a 1 de setembro.
Rádio R, informação.
O presidente do município de Mação, Vasco Estrela, confirmou à ERTE que está em marcha a requalificação do campo municipal Agostinho Pereira Carreira. Trata-se de uma intervenção que visa a substituição do relvado sintético, para além de pinturas de muros, um investimento que ascende a 150 mil euros, disse-nos o autarca.
Vamos fazer a substituição do relvado que está instalado ainda no campo, que tem já 16 anos, com alguma utilização, e realmente isto começa a apresentar sinais complicados de degradação e, portanto, nesse sentido, vamos proceder a essa substituição. Aproveitando a intervenção, vamos também fazer uma limpeza, digamos, geral no aspecto do estádio, com a pintura de todos os muros e todas as zonas envolventes ao campo de jogos, portanto, para dar um aspecto mais digno àquele equipamento. É uma empreitada da Câmara Municipal, tem naturalmente o apoio da Ação Desportiva de Mação, que é parte logística e não só, para que, enfim, conhecendo os principais utilizadores do campo, para também poderem ajudar e contribuir, também fazer a sua obrigação, que é de colaborar com a Câmara Municipal de Mação para conseguirmos um bom resultado final. Sim, há necessidade muito, muito premente que tem a ver com a eliminação do estádio e que está muito carenciada de uma alteração, e desse ponto de vista estamos também a estudar essa situação, perceber que recursos é que podemos ter disponíveis para o efeito e também que tipo de apoios é que podemos encontrar para substituir aquela iluminação que tem também duas dezenas de anos ou mais e que está obsoleta, além de ter de um elevado consumo energético, e portanto temos essa intervenção que é também muito, muito importante e que estamos a trabalhar no sentido de conseguir encontrar uma melhor solução para resolver este problema.
Intervenção no campo municipal Agostinho Pereira Carreira, em Mação, foi principalmente aqui a substituição do piso sintético, investimento na ordem dos 150 mil euros. Está concluído mais este espaço de notícias. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.